Presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, com a economia globalizada, o tema da exploração mineral no Brasil, que antes parecia restrito aos brasileiros e, em especial, aos paraenses e mineiros, pela sua liderança nos termos de produtividade, extrapola nossas fronteiras e já chama a atenção do mundo. Portanto, o Brasil, senhores senadores, senhoras senadoras, precisa com urgência, senador Edson Lobão Filho, se debruçar sobre este tema para aperfeiçoar nossa legislação mineral. E quando falo em Brasil, estou falando do nosso Estado Nacional, especialmente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Essas duas esferas do poder precisam encontrar entendimento e trabalhar de forma unida e democrática no sentido de garantir maior justiça nessa atividade. Maior justiça para que a nossa riqueza mineral realmente beneficie todos os brasileiros e não apenas as poucas empresas que controlam a mineração em nosso país, deixando graves sequelas e problemas sociais e ambientais, senador Jorge Viana, senador Sérgio Souza, nos estados e, em especial, nos municípios onde a produção mineral ocorre. Isto precisa ser feito com urgência, ou corremos o risco de, ao não legislar e realizar o nosso dever, ter de observar candidamente o Poder Judiciário cumprir essa tarefa também em relação à mineração do Brasil. Senhor Presidente, a única contrapartida direta que a atividade mineral gera ao país, aos estados e aos municípios vem através da CEFEM, a compensação financeira pela exploração mineral. Essa compensação, no entanto, está longe de ser justa. E isto todos os paraenses e mineiros, e por consequência, todos os brasileiros sabem. E, aliás, o próprio governo federal reconhece, tanto que há 4 anos promete e declara que a legislação mineral precisa ser revista. Porém, não temos nada, absolutamente nada, até este momento, nesta direção, além de palavras, promessas e expectativas. Para ilustrar a necessidade de revermos a cobrança da CEFEM, trouxe alguns dados para compartilhar com os nobres colegas senadores e as nobres colegas senadoras e todos aqueles que me assistem pelos veículos de comunicação do Senado. E me ouvem, me assistem e ouvem pelos veículos de comunicação do Senado. A mineração representa aproximadamente 40% da economia do meu estado, o estado do Pará. Entretanto, em razão da isenção de tributos na exportação determinada pela Lei Kandir, esta tendo sido criada no momento que o Brasil precisava de mecanismos para incrementar o parque industrial nacional, a arrecadação de ICMS na mineração pela desoneração da Lei Kandir, e é bom que se faça aqui um parênteses para poder dizer que nós, paraenses, na ocasião da PEC que instituiu a Lei Kandir, nós fomos a favor. Por que fomos a favor? Porque ela era necessária para o país. E o Pará, que sempre, da sua história, contribuiu para o desenvolvimento dos demais estados brasileiros, em especial nas épocas da fase áurea da borracha, para desenvolver o Sul, hoje desenvolvido, que precisa dar o retorno desse apoio que a Amazônia, de um modo geral, e o Pará em especial, deram para o nosso país. Só que a Lei Kandir, a ser aprovada, ela previa a sua compensação das perdas de receitas dos estados pela União. E isso, lamentavelmente, não ocorreu à época, desde a implantação, justiça se faça, mas a reposição lá nos idos de 96, no final da década de 90 e início da década dos anos 2000, a compensação chegava a 80%, 70% das perdas. Hoje, 16 anos depois, a compensação não atinge 15%. A cada ano, o governo federal se mostra ausente dessa compensação, deixando inclusive, que aí eu considero isso, senador Sérgio Souza, um desrespeito aos estados que perdem receita com a desoneração dos seus produtos, principalmente os produtos primários, como é o caso do meu estado do Pará. O desrespeito do executivo não encaminhar na lei orçamentária uma rubrica para compensar as perdas da Lecadir. Nem isso faz. Quem tem que fazê-lo é o parlamento brasileiro, que aqui na Comissão Mista de Orçamento coloca uma janela para que se possa ter minimamente esses 15% de compensação que estamos tendo nesses últimos anos. Mas, como eu dizia, a arrecadação do ICMS na mineração representa míseros 2,6% de toda a arrecadação deste tributo ICMS no meu estado, o estado do Pará. 40% da base da economia paraense recolhe de ICMS apenas 2,6% do total arrecadado pelo meu estado. Arrecada 186,3 milhões de reais em 2012, foi quanto a mineração deixou para os cofres do estado. E mais à frente eu vou dar números fantásticos de quanto é a receita da atividade mineradora no estado do Pará, para compararem os senhores telespectadores da TV Senado e ouvindo da Rádio Senado tomarem conhecimento desta, diria, maldade, entre aspas, que é feita com todos os paraenses, porque os paraenses todos conhecem isso. E pior, senador Suplicy, que conhece pelo efeito que essa atividade traz na demanda que ela gera de serviços e de obras de infraestrutura. Como eu dizia, apenas 186,3 milhões de reais de ICMS essa atividade recolheu em 2012 para o estado do Pará. Ou seja, uma atividade tão importante, como disse, 40% da participação na economia gera menos de 3% do ICMS, da receita do ICMS do estado. As exportações isentas do ICMS representaram quase 40% da economia do Pará, enquanto a média brasileira foi de 11,8%. São Paulo tem uma desoneração da sua economia na ordem de 10%, um pouco abaixo da média brasileira. Só que São Paulo exporta produtos industrializados, ou seja, aqueles produtos que já, na sua cadeia de produção, já geraram emprego, renda e tributos. Então é preciso que se compare a diferença da importância da reposição para o estado do Pará em relação aos estados já industrializados, como é o caso que eu cito apenas, por exemplo, o estado de São Paulo. No estado do Pará, exporta-se o minério como produto primário, contribuindo pouquíssimo às receitas estaduais, mas gerando para a nação um saldo comercial da ordem de 13,4 bilhões de dólares. Só o estado do Pará. São 17 bilhões de dólares que o Pará contribuiu para o saldo da balança comercial brasileira. E este saldo, no Brasil inteiro, da balança comercial foi de 19,4 bilhões de dólares. Ou seja, o Pará contribuiu praticamente com 60% do superávit comercial da balança brasileira, só o estado do Pará. A União, como eu disse, é madrasta em seu trato com os estados exportadores de produtos primários. Mas a culpa é nossa, do Congresso Nacional, que desde a promulgação da Emenda Constitucional número 43, de 2003, até hoje não regulamentou o mecanismo de compensação das perdas decorrentes da Lei Candir. Na leitura da mensagem do Executivo à Assembleia Legislativa, ontem, 4 de fevereiro, anteontem, melhor dizendo, 4 de fevereiro, o governador Simão Jatene confirmou que o Estado irá mover uma ação contra a famigerada Lei Kandir no Supremo Tribunal Federal, a fim de assegurar a regulamentação da compensação financeira ao Pará pela União, por conta das perdas pela desoneração fiscal imposta pela lei. Mas o Estado recebe CEFEM da atividade mineral, poderiam argumentar os mais céticos ou defensores da lógica. Para deixar do jeito que está, senador Edson Lobão Filho, para que o Congresso, que é dever nosso de fazer essa revisão, não o faça. Mais uma vez, recorro aos números. Mesmo considerando a parcela do CEFEM que o Estado recebeu em 2012, que foi de 122,5 milhões, os 318 milhões de reais que recebeu como compensação parcial pelas perdas decorrentes da Lei Kandir e os 186,3 milhões de reais de ICMS, percebemos claramente a participação insatisfatória mínima deste setor nas receitas do Estado. A soma dá 626,8 milhões de reais, isso em 2012. Parece um valor alto, mas não é. Significa que o setor, que representa 40% da economia, contribui com apenas 5% da receita total do Estado. Aí eu já não me refiro ao ICMS, que é de 2,6%, da receita total do Estado de 5%. Apesar dos enormes impactos sociais gerados pelo aumento da demanda de serviços públicos pela presença de empresas mineradoras do Estado. Aí nós temos demanda da ordem de educação, saúde, segurança, de infraestrutura, porque há uma migração muito forte na implantação desses projetos, senador Jorge Viana. Quando se implanta um projeto da magnitude dos que estão instalados no Pará, ele atrai 20, 30 mil operários. E quando ele entra em operação, nem 10% disso são absorvidos na operação. O saldo que estaria desempregado não vai embora, senador Edinho, do Pará. Eles ficam lá. E aí as demandas da necessidade para a sobrevivência do cidadão brasileiro, paraense por adoção, fica às custas do Estado, que não tem como atender essas suas necessidades. Senador Jorge Viana, eu vou conceder senador uma parte Flecha, ao senador Edson Lobão Filho.
Eu gostaria de fazer uma parte, Vossa Excelência.
Com muita honra, alegria e peço apoio de Vossa Excelência para que possamos caminhar no sentido da revisão do Código de Mineração do Brasil.
Não só o Código de Mineração, mas também uma reforma tributária que, inclusive, será objeto de um manifesto meu agora, sucedendo a Vossa Excelência nesse plenário. Mas eu gostaria de dizer...
Vossa Excelência já tem desde já o meu apoio.
Peço o
apoio de Vossa Excelência...
E o nobre colega, o meu intransigente apoio também.
Sem dúvida.
E quero dizer que é muito belo quando as pessoas são irmanadas no sucesso, na glória. Mas, infelizmente, senador Flecha Ribeiro, o meu Estado é irmanado ao seu na tristeza da Lei Kandir. Somos ambos vítimas de uma situação econômica do nosso Estado, onde a penalização pela Lei Kandir, já que os nossos dois estados têm o seu foco principal na exportação, nossos dois estados têm que pagar a conta da ausência de uma reforma tributária justa que permita que os nossos governos possam investir gerando empregos e gerando bem-estar para a nossa população. Eu estou totalmente sensibilizado por vossas palavras da situação do Pará, e dizer a Vossa Excelência que estamos juntos nessa cruzada para darmos mais condições tributárias para que o Estado do Pará e do Maranhão possam sobreviver dentro dessa federação dignamente, podendo ter condições de investimento e de dar nossas populações uma melhor vida.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Edson Lobão Filho, e já o considero parceiro junto com o Pará, o Maranhão, nosso Estado irmão, vizinho, e junto com Minas Gerais. Hoje temos grandes estados mineradores, não é só o Pará, o Maranhão e o Minas. Todos eles, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, se não me falha a memória, 22 têm compensação da Lei Kandir indevida. Apenas como o nosso Estado, o meu, o seu, ainda não atingiu o nível de verticalização dos seus minérios, nós sofremos mais, porque nós exportamos o produto in natura, praticamente in natura. Então nós temos que correr para que possamos trazer benefício para o Brasil, porque levaremos benefícios para os nossos estados e para a população, todos os brasileiros que lá se encontram. Esse valor que me referia de 5% da receita do Estado, presidente senador Renan Calheiros, portanto, não se justifica. Ainda mais se considerarmos que esse setor, e aí é um dado importante que o Brasil que nos assiste e nos ouve saiba, obteve em 2011, um faturamento superior a 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais, dos quais 30 bilhões de reais só no estado do Pará. Fatura 30 bilhões de reais e deixa, somando tudo, Lei Candir, ICMS, a compensação toda, deixa 680 milhões, o número que eu há pouco pronunciei. O lucro líquido, eu vou me citar aqui, a Companhia Vale, não é para fulanizar o problema, não, é porque a Vale é a maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, ela representa praticamente mais de 80%, quase 90% de todo o faturamento da mineração no meu estado. E no Brasil, acredito. O lucro líquido da Vale em 2011 foi de 22,9 bilhões de dólares, Brasil. É importante que o Brasil tome conhecimento disso. Não somos contra o lucro, pelo contrário. Viemos da iniciativa privada, somos a favor da desoneração, da diminuição da carga tributária, como Vossa Excelência vai falar daqui a pouco, senador Edinho. Daqui a pouco, Vossa Excelência vai falar da questão da carga tributária. Então, nós estamos a favor, vamos apoiá-lo. Vamos apoiá-lo, mas no caso aqui, nós não estamos aumentando a tributação, nós estamos buscando devolver aos brasileiros, paraenses, maranhenses, mineiros, algo que seja compatível com a rentabilidade do negócio. Não dá para gerar, para ter um lucro de 22,9 bilhões de dólares e retornar para o Pará o quê? Menos de 300 e poucos, 800 milhões de reais, 680 milhões de reais, representando cerca, esses 22,9 bilhões de dólares, 38 bilhões de reais pela cotação de 2011. Então, dos 38 bilhões de reais, o que o Estado, senador Renan, o Estado do Pará recebe da mineração representa 2%, contando tudo, CEFEM, ICMS, 2%. Concluiu o pronunciamento, tal a importância palavra, dele para o meu Estado. Um lucro, vale ressaltar, às custas do Pará, senador Pedro Taques, à custa do Maranhão, à custa de Minas Gerais, à custa de Mato Grosso, estado de Vossa Excelência, que também é penalizado pela Lei Candir. Pela Lei Candir, eu gostaria de ter um tempo para poder fazer, e farei, se houver tempo ao final, uma observação em relação ao Mato Grosso, em relação ao Pará, com relação à Lei Candir. A Lei Candir. Então, como eu dizia, a custo de todos esses estados brasileiros que não são recompensados. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos fazendo tudo que está dentro das nossas possibilidades na esfera legislativa para acabar com essa injustiça e estabelecer condições corretas para a compensação da população paraense. Por favor. Porém, observamos que o governo resiste cada vez mais ao estabelecimento de mecanismo para termos, enfim, justiça na mineração. Além de não apresentar qualquer proposta, o governo federal veta iniciativas aprovadas pelo legislativo, como é o fato que ocorreu na emenda que fizemos à medida provisória 563, que corrigiu o senador Jaime Campos, do querido estado de Mato Grosso também. Vamos defender juntos para para que possamos rever essa incorreção da não compensação da Lei Candir. Mas me referi à medida provisória 563. O governo federal, ele estancou a perda de receita que existia nas exportações brasileiras, quando as empresas exportadoras exportavam por um valor menor do que o valor real que iria ao consumidor final para uma subsidiária nas ilhas, nos paraísos fiscais.
Nenhuma preocupação.
Aí o governo veio, pela medida 563 provisória, ele cortou essa hipótese, dizendo que, a partir da aprovação e que já se tornou lei, o valor para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido não seria mais o valor do faturamento, seria o valor da commodity. Eu apresentei uma emenda à medida provisória que tive o apoio dos meus pares no Senado e dos deputados, aprovada a emenda que foi colocada na medida provisória. A presidenta Dilma a vetou. Não entendo a justificativa. Se serve para o imposto de renda e serve para a contribuição social sobre lucro líquido, que são receitas diretas para a União, por que não serve para corrigir também a CEFEM, pelo menos com relação à sua base de cálculo? Aí ela vai vetar. E aí, presidente Renan Calheiros, eu quero pedir aos líderes de todos os partidos para que, na reunião que Vossa Excelência terá com o Colégio de Líderes, possa pautar também, quando formos discutir a apreciação do veto sobre o royalty do petróleo, que possamos pautar também o veto que foi atribuído a esta emenda na MP 563, para que nós possamos minimamente corrigir a base de cálculo da CEFEM, que está sendo colocada para menor. Por quê? Porque as mineradoras, elas exportam minério de ferro, senador Edinho, exportam minério de ferro por quase metade do valor real para uma subsidiária nas ilhas, nos paraísos fiscais, e de lá faturam pelo valor real para o consumidor final, seja ela a China, Japão, para onde for o minério. A nota passeia, o minério sai do porto de Vossa Excelência, lá do porto de Itaqui, direto para o consumidor final. A nota vai fazer uma viagem em algum paraíso fiscal. Em função disso, senhor presidente, já em caminho para a conclusão, em função disso, estamos, senhor presidente, iniciando um novo ano legislativo e não vamos desistir. Vamos retomar a luta trabalhando pela aprovação do relatório do senador Aécio ao nosso projeto PLS 1, número 1, de 2011. Mais do que isso, estamos agindo em uma frente paralela para corrigir distorções na compensação devida aos estados mineradores pelas consequências sociais negativas derivadas da atividade de mineração. Vejamos e peço atenção para finalizar, senador Jorge Viana, a linha de raciocínio que vou desenvolver a partir de agora. A Constituição Federal determina que as jazidas pertencem à União e constituem-se em propriedade distinta da superfície. Apenas o subsolo é da União. Contudo, assegura-se ao superficiário, ou seja, ao proprietário da superfície do solo, né, proprietário do imóvel no qual se localiza a jazida, direito de participação nos resultados da lavra. Está na Constituição brasileira. A Lei 8.901 de 1994 regulou esse direito de participação, determinando, senador Pedro Taques, que o proprietário do solo terá direito ao recebimento de valor correspondente à metade do montante recolhido aos cofres públicos pelo minerador a título de pagamento da CEFEM. Portanto, levando isso em consideração, apresentamos esta semana um projeto que atribui aos estados o direito de receber a, aspas, participação nos resultados da lavra, fecho aspas, no caso de atividade de mineração ocorrida em terra pública, ou estadual ou federalizada, situada dentro do seu território. Esperamos que com essa proposição, que não faz nada além daquilo que a própria Constituição determina, o governo federal apoie os estados. O princípio federativo é uma abstração, porém é base da nossa nação. A União é chamada assim, pois deve, de forma unida, defender os interesses de todos os entes, entre eles estados e municípios. E, evidentemente, da população que reside nesses municípios. Fechar os olhos para isso é atender apenas o interesse das mineradoras. É, infelizmente, o início de mais uma frente, das muitas já existentes, que apenas contribui para o temido esfacelamento da nossa federação. Que os brasileiros, munidos de interesse em defender os interesses de outros brasileiros, irmãos Piar.
Prorroguei o tempo de Vossa Conclui, Excelência, presidente. Senador Flecha.
Já conclui, agradeço a generosidade de Vossa Excelência.
Obrigado.
Irmãos paraenses, maranhenses, mineiros, mato-grossenses, enfim, de todos os estados brasileiros. Que todos os brasileiros, todos, estejam conosco para não permitir que empresas mineradoras continuem a ganhar bilhões de reais à custa do nosso povo e das nossas riquezas naturais, sem deixar a compensação justa. Nada contra, como disse, o lucro das empresas. Apenas insisto na necessidade de haver equilíbrio entre o lucro auferido e os benefícios para a população. Buscando esse equilíbrio, façamos, portanto, o que os outros países mineradores já estão fazendo, senador Edinho. A Austrália agora mesmo reviu o seu código de mineração, aumentou a tributação. Então, nós não estamos nem de longe tirando a competitividade das mineradoras brasileiras. Pelo contrário, o valor que se propõe, pelo parecer do relator senador Écio Neves, ao PLS 01 de 2011, é bastante inferior o que é tributado em outros países também que têm a mineração, a sustentação da sua base de economia. Como disse, façamos, portanto, o que outros países mineradores já estão fazendo, restabelecer a justiça na mineração. Agradeço, senador presidente Renan Calheiro, por Vossa Excelência ter permitido, ter estendido o tempo que cabia a este orador, mas esse assunto, tema, é da maior importância para vários estados, em especial para o meu estado, o estado do Pará, e eu cumpro aqui o dever que tenho como senador da República, representando o estado do Pará, de defender a todos os paraenses. Muito obrigado, presidente.